Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Tema de debates sobre segurança pública, o tráfico de drogas, recebe uma atenção especial por meio de lei que disciplina a matéria e descreve as condutas consideradas crime. Sobre a tipificação penal, outras questões, como a regra estabelece aqui no Brasil e a situação do réu, nós vamos conversar a partir de agora com o juiz da 2ª Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa, magistrado Gilberto Romero Perioto. Seja bem-vindo, magistrado.
Olá, boa tarde, obrigado, Patrícia. Mais uma vez, uma satisfação, uma honra poder estar participando desse programa desenvolvido aí pela Amapar.
Nós que agradecemos, magistrado. Bom, como eu falei, um tema de sempre presente em debates sobre segurança pública, não é mesmo, magistrado? O que caracteriza tráfico de drogas?
É verdade. No âmbito da justiça criminal, os crimes de tráfico de drogas, basicamente é um dos carros-chefes assim, do volume que nós temos aqui na parte criminal. Basicamente um terço das ações penais são decorrentes de tráfico. A disciplina penal relativa à droga no Brasil, ela está toda disciplinada na Lei 11.343 de 2006. Então essa lei ela trata aspectos materiais, aspectos processuais referente ao tráfico, né, que é uma das figuras típicas dessa lei. Uhum. Foi criado o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Existe também uma preocupação do legislador, né, com essa lei, né, de tornar um pouco mais dura, né, a reprimenda, né, penal envolvendo o tráfico. Então, todo o arcabouço legal, jurídico, hoje, da lei de drogas, está disciplinado nessa lei, 11.343, de 2006.
Uhum. E como o senhor falou, é um tipo de crime que mais gera prisões no país, não é mesmo?
Então, veja só, até eu estou há 4, 5 anos aqui na vara criminal de Ponta Grossa, né?
Sim.
E até eu tenho um levantamento que eu fiz da minha unidade judicial. Então, assim, para situar o pessoal, né? Ponta Grossa é uma cidade de médio porte, tem em torno aí de 350 mil habitantes. Aqui são 3 varas criminais que lidam com tráfico. Então, eu fiz o levantamento bem na pandemia, sabe, em 2021, através dos dados do processo, como é eletrônico, fica mais fácil fazer esse levantamento. Então, assim, um total de réu processado em 2021, na minha vara, foram mais ou menos 100 réus. E desse total, a quantidade que foi condenada foi 75 réus, né? Então, ou seja, 75%. Só que assim, Patrícia, é uma situação interessante, porque hoje, na lei de tráfico, mesmo os condenados desse total, o percentual que vai cumprir em regime fechado é 52% aqui na minha unidade. Por quê? Hoje tem a figura do tráfico privilegiado, né? Que é uma causa de diminuição da pena que possibilita daí ao condenado o regime mais brando de inverso do fechado, semiaberto, um aberto. Então, na minha unidade, nesse levantamento que eu fiz em 2021, 27% das condenações acarretaram no tráfico privilegiado. Com isso, o preso, o réu, né, ele não iniciou o cumprimento da pena em regime fechado, né? Mas mesmo assim ainda é alto, porque o percentual aí é 50%, né, em regime fechado.
Uhum. o tráfico privilegiado, gostaria que o senhor explicasse melhor, ele tem a ver, por exemplo, com o réu primário?
É, então assim, essa é uma novidade que a lei de 2006 ela trouxe, que dentre as figuras do crime de tráfico, existe uma causa de diminuição da pena, que é chamado de tráfico privilegiado ou ocasional. Como que funciona na prática? Pro réu ser beneficiado com essa causa de diminuição, a lei estabelece alguns requisitos. Então, tem que cumprir esses requisitos de maneira cumulativa. E quais seriam os requisitos? Ser primário, né? Então, ele não pode ser reincidente ou portador de maus antecedentes, né? E, além disso, não pode ter no processo, isso é um pouco mais subjetivo, mas assim, as circunstâncias do fato não pode indicar que aquele traficante seria né, aquela atividade ilícita, criminosa, de maneira habitual, né? Então seria para aquelas situações daquele traficante usuário, daquele traficante ocasional, né? Que pratica uma das figuras típicas do crime de maneira esporádica. Se tiver ali elementos de que ele é um traficante habitual, que ele faz daquilo um meio de vida, ou que ele é integrante de uma organização criminosa, uma facção, seja, aí ele não faz jus ao benefício, ainda que seja primário, né? E de bons antecedentes. Então, são requisitos aí cumulativos que, caso verificado, o juiz é obrigado a aplicar, né, essa causa de diminuição. Isso dá um efeito prático muito grande, porque provavelmente o regime de pena não vai ser o fechado, né, vai ser um regime menos gravoso.
E essa parte do tráfico privilegiado, magistrado, ela dá margem a controvérsias, a polêmicas com relação a esse assunto?
Então, o que eu falei para você. Então, assim, como há requisitos cumulativos, né?
Sim.
Com relação à questão dos antecedentes e da reincidência, é tranquilo. A análise é objetiva. Agora, com relação ao fato de ele não se dedicar à atividade criminosa, bem como ele não integrar a organização criminosa, isso dá um pouco de controvérsia na questão daí da prova, né? De valorar
Sim.
as circunstâncias do fato envolvendo o agente, enfim, isso é um pouco mais complicado. Mas assim, quem tem que comprovar também, né, que o réu ele se dedica à atividade criminosa e também à organização criminosa, é a acusação, né? Então o ônus compete a ela. Agora, tem também as circunstâncias, né? Que às vezes acaba entrelaçando o fato. Por exemplo, uma grande quantidade de droga apreendida, uma divisão de tarefas entre um ou outro envolvido. Às vezes é apreendido celular, consta lá, conversas aí de um, dois, três meses. Então, são elementos que, dependendo da situação concreta, o juiz pode aferir e usar, né, como argumento para reconhecer que realmente, naquele caso, o réu, né, pode estar se dedicando àquela atividade criminosa, o tráfico, o narcotráfico, já de maneira habitual. E daí ele pode, com isso, afastar. Mas esses dois requisitos que eu falei, como envolve circunstância, valoração da prova, existe aí um campo meio que aberto, né, para discussões, né, e geralmente é um dos argumentos que os réus, quando condenados, né, eles acabam levando ao tribunal, né, para que seja reavaliado essa possibilidade de aplicar o privilégio.
Uhum. Qual é a pena que o condenado tem que cumprir, magistrado, se for, né, por tráfico privilegiado e ou não?
Então, vejam, o crime de tráfico, a pena mínima é 5 anos, né? Então, mesmo caso ele seja primário e não for aplicado a causa de diminuição do privilégio, ele vai iniciar no semiaberto. Se você aplicar o privilégio, né, provavelmente o regime inicial vai ser o aberto. Sendo aberto, é possível até fazer uma substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Então, ele nem pena, ele, em tese, não cumprir. Então, é por isso que o privilégio acaba sendo aí uma estratégia, às vezes, da defesa, porque ele influencia bastante. O que ele vai acabar mesmo, na prática, acarretando é para fins de reincidência, né, no futuro, né? Mas em termos de pena, mesmo de cumprimento, dificilmente vai ocorrer. E hoje, no Paraná, acho que a maioria dos estados, mesmo condenado a regime semiaberto, dificilmente ele vai cumprir a pena em unidade prisional, né? Seja por questão de falta de vaga, normalmente acaba harmonizando o regime semiaberto numa prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, enfim, alguma situação assim que vai, na prática, vai inviabilizar, né, ele cumprir pena em unidade prisional, né?
O senhor disse que tem um levantamento, né? O senhor fez esse levantamento aí na sua comarca em Ponta Grossa, não é mesmo? A gente consegue ter uma noção por esse levantamento sobre o traficante, né? Que tipo de indivíduo que é magistrado? As características? Pode ser pessoa rica, pobre, bem-sucedida ou não? Sim. Quem é esse traficante?
Isso é bem interessante, sabe? Então, assim, aqui na minha unidade, a grande, esmagadora maioria das prisões envolvendo tráfico, você vê que é decorrente daquela atividade repressiva da polícia. Aquela situação em que ele aborda um cidadão em atividade suspeita na rua ou um veículo, né, e faz aí a abordagem. Situações como essa, geralmente, você acaba prendendo pessoas de origem aí, que mora em periferia, de grau de instrução muito baixo, pessoas, pessoas que não têm uma condição econômica muito boa. As prisões de tráfico decorrente daquela atividade investigativa, de inteligência, é muito pouco, né? Aqui na minha unidade, pelo menos, é muito pouco. E eu acho que isso é uma regra no Brasil, né? Geralmente, são pequenos traficantes que são presos. Alguns reincidentes ou não, mas essa é a nossa, é o nosso público, assim, vamos assim dizer. Do pessoal que eu fiz o levantamento em 2021, para você ter uma ideia, Patrícia, de todos os réus processados, tá?
Sim.
Estou dizendo que foram condenados.
Sim.
Só 2% tinha curso superior. 29% fundamental incompleto, 14% fundamental completo, ensino médio completo e incompleto, 29%. A idade também chama atenção. A idade de 18 a 30 anos é mais ou menos 75% do público, né? E assim, a parte financeira, a maioria esmagadora são pessoas de baixa renda e que moram na periferia da cidade. Gente que no centro e com um pouco de posição assim, financeira um pouco melhor, o levantamento que eu fiz é 5% apenas. Então, assim, é uma prova de que é uma atividade repressiva. As prisões que ocorrem aqui geralmente ocorrem mais em áreas afastadas, em periferia, né, e pessoas de baixa renda.
E cada vez pessoas mais jovens que estão ligadas ao tráfico, não é mesmo, magistrado?
Do total que eu fiz aqui o levantamento,
sim,
pessoas acima de 40 anos, 8% só. A grande maioria é pessoas abaixo de 30 anos. Porque é aquela situação que eu sempre falo, sabe? Às vezes quando eu vou, o pessoal pede para falar alguma coisa sobre droga, né? Apesar de envolver pessoas pobres, com baixo grau de instrução, ainda é uma atividade que gera um pouco de renda. É lucrativo o tráfico. E a gente está num momento social, econômico, muito ruim no Brasil. Então a pessoa prefere ir para uma atividade ilícita, porque dá um retorno, né, do que tentar, na circunstância que ela está, social, econômica, uhum, tentar trabalhar ou ter uma atividade ilícita.
Uhum.
E isso é uma realidade, a questão financeira, porque dos processos que eu tenho aqui,
sim,
a grande maioria dos réus, eles são defendidos por advogados contratados, constituídos, né, no tráfico. E a defensoria que atende aqui a comarca, ela é responsável aí 20, 25%. Então, para você ver que mesmo ainda pegando pessoas de baixa renda, da periferia, o tráfico ainda gera uma atividade ainda rentável e as pessoas acabam indo para esse lado, né? Não é à toa que você prende 5, tem mais 5 para entrar, para pegar o lugar dele, né? E a gente fica meio que enxugando o gelo, né? Na verdade é essa.
E o senhor quer dizer também que é com o próprio dinheiro do tráfico que aquela pessoa, né, usa o dinheiro para pagar um advogado, ou seja, um advogado particular.
É um indicativo, né? Veja, porque assim, a grande maioria dos processos são patrocinados, a defesa, por advogados constituídos. A pessoa, para constituir um advogado no criminal, ela tem que ter um pouco de recurso, né? E nos crimes contra o patrimônio, isso quase não ocorre.
Uhum.
A maioria esmagadora, quem defende, a defensoria pública.
Sim.
Né? E no caso do tráfico, não. Então, mesmo o pequeno traficante, que é o meu caso, o médio traficante, o tráfico gera para ele uma renda e possibilita ele a contratar advogado. E é isso que eu quero dizer, que é uma atividade que é um crime que ocorre muito, porque gera, né, uma atividade lucrativa. Se considerar que uma atividade hoje para um brasileiro que não tem qualificação de periferia, de baixa renda, ele não vai tirar o que o tráfico dá a ele nessa possibilidade. Então, essa é uma realidade, né? Então, assim, até me perguntam, o que você acha que precisaria para diminuir bastante a questão do tráfico? Eu não sei se a repressão é o melhor caminho, porque a questão econômica hoje é uma situação muito complicada e social, né? E a gente atua, a polícia judiciária, o judiciário também, muito naquela questão envolvendo a repressão, né, do pequeno traficante, do médio traficante. Eu acho que a gente deveria se envolver mais em atividade de inteligência, de investigação, para pegar mesmo a questão financeira, né? Porque se você for fazer esse levantamento que eu fiz em Ponta Grossa aqui, na minha unidade, e replicar no Paraná inteiro, dificilmente a gente vai ter um traficante de renda alta, de qualificação de instrução alta, que está preso. Geralmente é aquele que está lá na ponta, aquele que vende, né? O traficante lá pulverizado, aquela situação ali que realmente faz a gente enxugar gelo, como eu falei.
Uhum, uhum. E eu quero fazer uma outra pergunta também para o senhor. A diferença, né, entre o traficante de drogas e o usuário de drogas, para o nosso ouvinte também entender melhor, né? Por exemplo, é crime ser usuário de drogas, magistrado? E qual a diferença para saber, né, quando realmente é usuário e não traficante?
Então, assim, a lei 11.000 de 2006, que eu falei,
sim,
ela traz também, no artigo 28, o crime chamado de posse de droga para uso próprio. Então, a pessoa que é abordada na posse de uma droga, né, se for para uso próprio, né, é um crime, mas é um crime que ele é despenalizado, ele não tem uma pena. Então, o usuário, na atual legislação nossa, no sistema nosso, ele não vai cumprir pena, né? Mas é crime, né? E então, é um outro procedimento, vai lá na lei dos juizados especiais, que vai apurar, e geralmente é aplicada uma medida, né? Então, assim, não há, né, em caso de condenação, a possibilidade do usuário cumprir uma pena. Porque ele é mais encarado hoje, mais como uma questão aí de saúde pública também, né? A questão do usuário. Então, nesse aspecto, às vezes a gente ouve um político ou alguém falar, no Brasil o usuário vai preso, enfim. Na verdade, sim, tecnicamente o usuário não tem como ser preso. O que pode acontecer é aquela figura do usuário traficante, né? Aquele que é usuário e utiliza o tráfico para manter o vício. Se ele for traficante, aí sim ele pode cumprir pena. E qual que é a distinção, né, que eu falei?
Isso.
É a finalidade, né? Se aquela droga for para uso dele, ele vai se enquadrar no artigo 28. Se for para fornecer para um terceiro, aí de maneira gratuita, a droga, aí é tráfico. E a lei também ela não exige que seja comprovado a venda, o comércio. Basta a finalidade, né? E como que o juiz vê isso, então? Pelas circunstâncias, né, do caso. Então, por exemplo, ele é apreendido com uma grande quantidade de droga. A droga está já embalada, fracionada. Junto com ele tem dinheiro trocado, ou seja, e que ele estaria ali vendendo, né? São drogas de natureza diversa. Foi encontrado crack, maconha. Então, são circunstâncias nesse sentido. A pessoa, o agente, ele já tem antecedentes anteriores relacionados ao tráfico. O local que ele foi abordado é um ponto de venda, distribuição. Então, isso tudo é analisado pelo juiz, né, para verificar se realmente aquela situação pode se enquadrar em tráfico ou não, né? A quantidade, por si só, é um elemento importante, mas não exclui o tráfico. Por exemplo, às vezes tem situação em que há uma operação, uma investigação, uma interceptação telefônica, enfim, e que há aquele agente como um alvo da investigação. É feita a busca na residência desse agente e é encontrado, imaginamos aí, 5, 6 gramas de cocaína, por exemplo. A quantidade é ínfima, mas tem que ver sempre o contexto, se realmente há uma investigação anterior, se ali é um local de venda ou não. Mesmo uma quantidade pequena pode ser enquadrado como tráfico. Então tem que ver sempre as circunstâncias, né?
Correto. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Quando o senhor julga, né, crimes de tráfico, por exemplo, quanto tempo demora, mais ou menos, para ser, né, um cidadão ser julgado por tráfico?
Tá, então essa é uma outra questão interessante. Geralmente, o crime de tráfico, aqui na minha unidade, em Ponta Grossa, acho que nos demais também,
sim,
é essa a regra. 95% dos processos de tráfico, eles decorrem, geralmente, de prisão em flagrante.
Sim.
Né? Desse total de prisão em flagrante, eu calculo que mais ou menos metade a pessoa vai responder à acusação presa, então vai ser preso provisório. Então, o preso provisório, ele tem uma a lei, né, estipula um prazo bem exíguo para que ele seja processado, né? Então, assim, depende da estrutura de cada vara, da investigação policial, do Ministério Público e da Defesa. Mas, normalmente, um processo de tráfico, ele é julgado aqui na primeira instância, aí vamos colocar uma média aí de 3 a 5 meses. É bem rápido. Ele não tem, assim, um procedimento também muito célebre, né?
Uhum.
Então não tem muita complicação, né?
Uhum.
Lógico, tem aqueles casos pontuais. Às vezes você encontra uma situação, uma ação penal que envolve uma grande operação de tráfico, que tem muitos réus, né? Às vezes 30, 40 réus. Então, tem situações em que às vezes um réu não é encontrado, aí tem que citar por edital, tem que lembrar processo. Mas se tudo correr bem, se estiver preso, 100 dias aí, em média, da ação penal proposta, é julgado, sabe? É rápido o processo.
Uhum. Muito bom, eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, né, falando sobre o tráfico de drogas, a lei de drogas, magistrado. Muito obrigada.
Obrigado, sempre fico à disposição e é um prazer estar com vocês aí, do pessoal da da rádio aí da Amapá, tá bom? Um abraço.
Obrigado, um abraço, estamos à disposição também. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Falei hoje aqui sobre o que caracteriza o tráfico de drogas, sobre a lei de drogas e como ela funciona. Conversei com o magistrado Gilberto Romero Perioto, ele é juiz da 2ª Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.